Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações do site. Damos destaque agora para a análise do Rabobank. Quem conversa com a gente, quem traz as informações é o Vitor Iqueda, analista de grãos lá do Rabobank. Ele vai falar para a gente um pouquinho das perspectivas e do cenário que a gente tem hoje em termos de oferta, demanda, precificação para a soja e também para o milho. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com a soja, que nas últimas semanas tem sofrido bastante aí com o movimento intenso de queda nos preços, né? E eu me lembro de uma análise de vocês dizendo que vem aí uma safra recorde. Preço em queda em Chicago, apenas em Chicago, é suficiente para mudar essa perspectiva de safra recorde a ser plantada? Seja bem-vindo, Vitor.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos assistem aí no Notícias Agrícolas. Bom, realmente nós vimos aí o preço de Chicago ceder aos menores patamares aí em 2 anos, realmente rompendo ali, caindo abaixo da barreira dos 9 dólares por bushel. Só para você terem uma noção aí, em junho, os contratos de setembro 18, eles caíram de uma casa de 10,30 dólares por bushel para praticamente 8,70 ao longo do mês de junho. Então, basicamente, apesar desse recuo significativo dos preços da soja em Chicago, isso reflexo principalmente ali a questão da disputa comercial entre China e Estados Unidos, mas também até de um movimento de valorização do dólar perante outras moedas, a gente ainda mantém aí um cenário de que a gente deva plantar mais de 36 milhões de hectares de soja no próximo ciclo, o 18 e 19, que a gente vai plantar no final desse ano. Apesar do recuo dos preços da soja em Chicago, nós vimos um movimento de apreciação dos prêmios portuários de exportação no Brasil. Só pegar um pouco mais de curto prazo, sem olhar muito ainda para frente, mas o prêmio para setembro, por exemplo, ao longo desse mesmo mês de junho, em que Chicago recuou praticamente 15%, os prêmios aqui no Brasil aumentaram de um patamar de 1,20 dólares por bushel para 2,1 dólares por bushel. Então, realmente, esse movimento de aumento do prêmio portuário, somado também a esse movimento de desvalorização do real frente ao dólar, acabou fazendo com que os preços no Brasil eles não cedessem tanto quanto o mercado internacional. Então, realmente, ainda é um fator que a gente mantém um certo viés de alta para a área de soja no próximo ciclo.
O que justificaria a manutenção dos investimentos para a próxima safra. Aumentando em que percentual ou em que tamanho a área plantada na expectativa de vocês, Vitor?
Olha, o nosso número que nós estamos trabalhando hoje é que a safra 17-18, que a gente colheu no ano passado, ela ficou na casa dos 35,1 milhões de hectares e nós trabalhamos aí com uma possibilidade de 36,4 milhões de hectares no próximo ciclo. Então, um aumento aí de 1,3 milhões de hectares, né?
1,3 milhões de hectares. A produção, ela pode superar essa que a gente viu nesse ano?
Bom, a gente ainda adota muito para a questão de produtividade a linha de tendência e por esse motivo, até considerando que a 16-17, 17-18, as duas últimas safras, a gente teve realmente uma produtividade excelente, com o clima ajudando em praticamente todas as regiões, a gente joga essa produtividade ainda um pouquinho abaixo de uma forma conservadora, de forma que nosso intervalo ali é que o Brasil, no próximo ciclo, deva produzir algo em torno de 116 a 117 milhões de toneladas. Nessa análise preliminar, tem muita coisa para acontecer, clima para acompanhar e tudo mais, mas, de toda forma, um pouco abaixo ainda dos 119 recordes desse ano que a gente colheu, né?
Muito bem. Agora, isso tudo, né, Vitor, a gente ainda não está contando com as possibilidades ou, enfim, com os riscos dessa questão do tabelamento. O que a gente tem ouvido de produtores aqui no Notícias Agrícolas é que existe aí um atraso na entrega dos insumos para a próxima safra, que já deveriam estar acontecendo em função dessa falta de acordo em relação ao preço do frete, essa entrega está atrasada. Até que ponto isso é fato e como é que vocês percebem aí o impacto dessa questão para a próxima safra? pode realmente ter algum problema aí de oferta?
Sim, aqui no Rabobank, é nosso setor de pesquisa, que nós contamos com 6 analistas multissetoriais e, inclusive, temos um analista especificamente para o setor de insumos. Repassando um pouco do discurso, que até hoje nós lançamos um podcast falando exatamente dessa questão dos fertilizantes, é interessante notar que realmente o período realmente de entregas fortes para fertilizantes no Brasil, ele é o terceiro trimestre, então esse período de julho a setembro. Já houve um impacto nas entregas em maio e junho, e realmente agora a gente teria que, se a situação não se resolver nas próximas semanas, realmente a gente pode começar a ter impactos nas entregas para a safra 18-19. A gente ainda considera que essa situação tende a se regularizar aí nas próximas semanas, então a gente ainda não tem um cenário específico de quanto que isso pode impactar em termos de redução diária. Redução de projeção diária, né? Porque realmente eu acredito que, pelo menos a manutenção dos 35, a gente deva 35 milhões de hectares, nós devemos manter para o próximo ano. Então, realmente, ele pode impactar sim, mas provavelmente mais essa questão da expansão de área de soja e não necessariamente nas áreas tradicionais, né?
O monitoramento deve ser feito, então, mas, em princípio, atingindo mais essas áreas marginais ou de acréscimo aí em relação ao ano passado. Está entendido. Agora, e preço, hein, Vitor? Como se planejar em relação aos preços? Os atuais patamares de preços são rentáveis?
Bom, a gente vê a nossa equipe até dos Estados Unidos recentemente contribuiu com a gente, até para a gente poder entender melhor como pensaria o produtor americano nesse cenário de baixas preços em baixa em Chicago. Basicamente, o nosso time dos Estados Unidos nos passou que o preço de abaixo de 8,70 dólares por bushel em Chicago, você tem uma certa retração vendedora, ou seja, o produtor americano, ele não venderia abaixo desse fator de 8,7 dólares por bushel. Então, com uma retração vendedora, a gente provavelmente deveria ver os preços retornando, se sustentando e aumentando em Chicago. Basicamente, a gente até acredita que eles devam voltar a patamares ali até acima de, levemente acima de 9 dólares por bushel. Eu diria não só uma retração de oferta do produtor americano que não venderia a soja abaixo de 8,70. Mas também, se a gente começar a analisar agora friamente os números, apesar dessa tensão comercial entre China e Estados Unidos, no último trimestre desse ano, basicamente a gente acredita que a China vai necessitar de 20 milhões de toneladas de soja, de forma que o Brasil poderia suprir no último trimestre, dado que é o período de final da entre-safra, vamos assim dizer, da soja, o Brasil poderia suprir com algo em torno de 4 milhões de toneladas. 4 a 5 milhões de toneladas. Então, realmente, quando a gente analisa de mais para frente, vai haver uma necessidade, uma demanda por parte da China da soja americana. Então, isso também é um fator que tende a reajustar o mercado e os preços retomarem patamares mais próximos de 9.
Ou seja, mesmo com sobretaxa, a China vai precisar comprar.
Sim, realmente, até porque esse ano, se nós considerarmos que a gente vem de uma colheita na Argentina, onde nós tivemos uma quebra de safra, então realmente a América do Sul sozinha não é capaz de abastecer o mercado chinês em 2018. Então, se a gente olhar principalmente para o quarto trimestre desse ano, vai haver uma necessidade chinesa de soja americana.
E isso ajudaria na recuperação dos preços?
Isso, na recuperação dos preços em Chicago.
Em Chicago. Mas a ponto de voltar aos 10 dólares, Vitor, ou está mais difícil isso acontecer?
Daí, quando a gente fala de aproximar dos 10 dólares por bushel, na verdade, a gente começa a analisar fundamentos. Fundamentalmente falando, não haveria espaço para que a soja voltasse aí para esses patamares acima de 10 dólares por bushel, porque basicamente agora nós estamos analisando a safra americana. A safra americana, ela veio de um início muito bom, com um plantio que realmente ele veio em ritmo mais forte do que nos últimos 5 anos. E, além disso, se nós analisarmos as condições de lavouras americanas que o USDA soltou essa semana, praticamente aí 71% das lavouras americanas de soja em condições boas a excelentes, que só não é melhor que 2016, então seria a segunda melhor nos últimos 5 anos aí. Basicamente, a gente acredita numa safra americana que deva vir dentro da normalidade. Aí. Então, realmente, isso é um fator que acaba limitando as altas para que o preço volte acima dos $10 mais de casa.
Agora, você falou aí dessa questão da dependência, pelo menos ainda esse ano, da China em relação à soja americana. A gente já vê a China se mobilizando, tentando buscar alternativas, traçando estratégias aí para diminuir essa dependência. Como, por exemplo, a questão da redução das tarifas de farelo nos países asiáticos, a questão aí de buscar alternativas ao farelo de soja na composição da alimentação animal, a busca aí da parceria ou a compra aí de mais soja da Rússia, por exemplo, enfim. Isso muda o cenário para 2019 ou ainda vai demandar mais tempo para que essa questão de oferta e demanda e dependência do produto americano se ajuste, Vitor?
Eu acredito que assim, será um movimento um pouco mais de longo prazo, toda essa questão de ajustes. Como a gente falou, o mercado basicamente ele tende a se ajustar de algumas formas. O primeiro deles, por exemplo, se a gente pegar ali agora esse preço da soja para setembro, a nossa soja FOB aqui em Paranaguá, ela está quase $50 por tonelada mais cara do que a soja no porto de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, basicamente, a China, ela, vamos dizer assim, ela aceitaria pagar esse preço porque seria assim a questão da taxa de importação. Porém, outros mercados tendem a buscar, então, virar o mercado para os Estados Unidos. Então, isso naturalmente haveria um ajuste de fluxos. Óbvio que como a China é responsável praticamente aí 60%, 70% do comércio internacional de soja, ela tem um poder muito grande, mas o mercado basicamente ele se ajustaria. Concordo com o que você falou, realmente há uma busca por fontes proteicas alternativas em substituição ao farelo de soja, mas realmente ainda é um processo que vai ser gradual e relativamente um pouco mais devagar. Se a gente então analisa essa questão do médio e longo prazo, a gente vê realmente uma busca da China realmente por soja em grão, no primeiro momento, até porque a capacidade industrial da China hoje ela roda na casa de 55% a 60% do que ela tem de capacidade para esmagar soja. Então, realmente, a questão é que eles devem continuar buscando soja em grão. Então, realmente, a gente tem um processo que, no médio e longo prazo, se mantiver essa tarifa de importação, basicamente beneficiaria muito a questão de incremento de área e produção aqui na América do Sul, em detrimento dos Estados Unidos. Para esse ciclo 18-19 é difícil, porque quando começou-se a ter uma deterioração dos preços em Chicago, basicamente a safra americana já estava no chão, então realmente não tinha muito como alterar muito a oferta americana. Então, realmente, a gente vê um processo gradual que vá tomando forma nos próximos anos.
Uma migração da oferta dos Estados Unidos para a América do Sul, talvez?
Isso, realmente, acho que a gente, se mantiver realmente essa tarifa, pelo menos aí a partir do ciclo 19-20, deve começar a gradualmente acontecer, né?
Mas você não acha que pode haver aí um acordo, ou pelo menos uma tentativa para se ajustar esses ponteiros aí, Vitor? Porque um depende do outro, né? E imagino que o Trump esteja sofrendo muita pressão dos produtores de lá que o apoiaram, né?
Não, concordo. Realmente, acho que realmente, apesar de amanhã ser um dia-chave, dia 6 de julho realmente era quando as medidas elas iriam ser colocadas em práticas, e até isso é um ponto interessante, porque por questão de fuso horário até, a China falou que só vai começar realmente a retaliação para os Estados Unidos se confirmar a taxação por parte dos americanos com relação aos produtos chineses. Então, assim, hoje à meia-noite nos Estados Unidos, se começar a valer a taxa de importação sobre os produtos chineses, basicamente amanhã, vai ser meio-dia já no, na China, automaticamente passa a valer sobre a soja americana nas importações chinesas. Então, basicamente, ainda tem uma, um único ponto de interrogação que ainda até o mercado, até alguns dias, ainda levava em consideração, é que, em função exatamente dessa pressão e tudo mais que pode acontecer para o próprio governo americano ceder um pouco em relação a essas medidas, é que poderia haver aí até um adiamento de até 180 dias na implementação dessas medidas, né? Então, que poderia dar mais tempo para a negociação, né?
Quer dizer, pode ter mais um prazo aí, então, antes da entrada em vigor, efetivamente, aí dessa tarifação. A gente tem que aguardar, então. Mas se caso se confirme a tarifação, amanhã é um dia para se prestar atenção no mercado, Vitor.
Sim, amanhã pode ser realmente com a confirmação. Boa parte disso, dessa confirmação já está precificada, mas assim, a gente pode ver um mercado volátil em função de uma eventual surpresa. Como eu falei, esse adiamento aí por até 180 dias, ele tem uma possibilidade muito pequena, muito remota, mas assim, ela não é impossível de que possa acontecer. Então, realmente, tem que ficar atento aí, porque podemos ter um mercado bem volátil amanhã.
Muito bem. Agora, só para a gente finalizar a questão da soja, nos atuais patamares de preços, a rentabilidade do produtor está mantida? Brasileiro.
De certa forma, sim, a gente até aguarda aí que temos que resolver essa questão de precificação no mercado interno com relação ao desconto de crédito rodoviário e tudo mais, mas de qualquer forma ali a gente vê que há uma certa manutenção de margens em relação aos últimos anos, né? Então realmente não é um ano em que a gente deva ver as margens cederem significativamente, excluindo, óbvio, uma possibilidade de alguma perda de produtividade ou produção em áreas específicas. Mas, basicamente, a gente vê uma manutenção aí, até com antes de toda essa questão de Chicago despencar, até a gente via um viés de aumento até da margem em relação aos últimos anos. Mas, realmente, a gente pode trabalhar hoje ainda com uma manutenção de margem do produtor brasileiro.
Muito bom. Uma pergunta de internauta, Vitor, do Edmundo, lá de Ventania, no Paraná. Vindo e se mantendo as tarifas dessa guerra comercial, o produtor americano vai optar por plantar no ano que vem? É a primeira pergunta. Diminuirá o número de acres de soja plantado lá? E se existe a possibilidade, se a China e os Estados Unidos chegarem a um acordo, se estaria nesse acordo aí a obrigatoriedade da China comprar mais soja lá dos Estados Unidos em detrimento do Brasil?
Bom, muito obrigado aí pela pergunta, Edmundo. Acho que muito interessante os seus pontos. E realmente, a gente vê uma possibilidade, sim, se mantida essa questão da taxação da soja americana e os patamares da soja operarem ali mais próximos dos 9 do que dos 10, de começar a haver uma retração de área nos Estados Unidos. Basicamente, nos últimos anos, a gente viu ali a soja americana, ela indo principalmente para os estados das Dakotas, do norte e do sul, que elas estão posicionadas relativamente distantes dos centros consumidores, da indústria de esmagamento e dos corredores logísticos do Rio Mississippi, está mais distante. Então, tende-se a haver um desconto de frete aí nessas regiões mais distantes, o que acaba prejudicando, então, a manutenção diária nessas áreas onde realmente houve a expansão da soja americana nos últimos anos. Um número para estar para deixar bem claro para o povo aqui nos assiste aí, recentemente a nossa equipe dos Estados Unidos fez um cálculo de break-even, ou seja, qual que é o custo de produção do produtor americano que planta em áreas arrendadas. Nos Estados Unidos, então, a soja em Chicago teria que estar pelo menos a $9,50 para empatar os custos do produtor que planta em área arrendada. Então, realmente, a gente vê que quando se os preços da soja realmente se mantiverem aí mais próximos de 9, a gente pode ver um movimento de retração diária, principalmente nessas áreas onde há o plantio em áreas arrendadas. Lembrando que o produtor americano, de certa forma, ele planta boa parte das áreas dele em área arrendada.
E a segunda pergunta é sobre a obrigatoriedade da China comprar mais soja lá dos Estados Unidos em detrimento do Brasil. Você acredita nisso?
Basicamente, a gente até viu um certo aí no mercado com relação a isso. A gente até viu quando, ao longo do mês de maio e junho, quando caminhava-se para medidas mais conciliatórias nessa negociação, que poderia haver uma, não uma obrigatoriedade, mas acabaria tipo, como uma forma de redução do déficit comercial dos Estados Unidos. Ou seja, por que os Estados Unidos entram nessa briga hoje? Porque o que ele importa da China é um valor muito maior do que ele exporta. Então, ele tem um déficit estimado aí pelo menos em 350 bilhões de dólares. Houve uma certa negociação por alguns períodos de que poderia sim, isso então é uma possibilidade, mas obviamente ainda remota, de que para tentar reduzir esse déficit comercial dos Estados Unidos poderia haver, na verdade, não uma obrigatoriedade, mas uma forma de...
Uma preferência, né?
Uma preferência pela soja americana, não soja americana, mas eu diria produtos agrícolas em geral. Uhum. A gente viu até recentemente medidas antidumping em relação a algumas carnes brasileiras pela China, que poderia ser um indicativo disso. Então, realmente, é um sinal de alerta, mas realmente ainda é uma possibilidade remota ainda de acontecer, né?
Muito bem. Vamos falar um pouquinho do milho, Vitor? Vamos aproveitar a sua presença aqui no Notícias Agrícolas para entender qual é o cenário para o milho nesse momento. Colheita do milho de segunda safra evoluindo, a gente tem aí esse atraso nas exportações de soja, que alguns já dizem que pode impactar também na exportação do milho, uma pressão nos preços do milho acontecendo, enfim, o que a gente pode entender do atual cenário, o que a gente pode esperar em relação à formação de preços?
Sim, bom, basicamente vamos passar rapidamente pelo que está acontecendo no milho. O milho, acho que realmente muita gente acompanhou aí, a gente viu alguns períodos de escassez, de chuva, principalmente final de abril e durante o mês de maio. O que é válido ressaltar que, na verdade, analisando a normal de clima aí dos últimos 30 anos, realmente as chuvas tendem a cessar no mês de maio, então não foi um movimento atípico. Realmente, o que impactou a produção foi que, realmente, a gente teve um plantio de milho bem próximo do final da janela de ideal de cultivo, até entrando fora da janela de cultivo. Então, isso acabou impactando a questão de produtividade. E é bom ressaltar que quando a gente analisa a safra 17-18, a gente, além do milho safrinha, considera o milho verão. O milho verão, a gente também já vinha de uma safra onde a gente teve realmente, pela primeira vez, aí, uma área menor de 5 milhões de hectares no Brasil. E, de certa forma, então, tudo isso resultou uma produção que a gente está esperando aqui para o ciclo 17-18 no Brasil, na casa de 85 milhões de toneladas de milho. Contra 98 no ano passado, então aí um declínio aí de mais de 10% na produção. Apesar dessa produção menor, como a gente vinha relativamente com estoques confortáveis, aí, então realmente a gente não viu um movimento muito similar ao que a gente viu em 2016. Acho que quem trabalha com o setor aí, principalmente os produtores, se recordam que em 2016, quando a gente teve uma queda significativa na nossa produtividade do milho safrinha, os preços realmente explodiram, ficaram em patamares recordes até o momento, até aquele momento, e houve um descolamento de preços, ou seja, o preço do mercado interno, DMF, por exemplo, o B3, ele estava pagando significativamente a mais, eu diria na casa de 5 ou 6 reais por saca, a mais do que a paridade de exportação, ou seja, preços em Chicago mais o prêmio vezes o câmbio. Esse ano, a gente também viu os preços se aproximarem ali dos 40 reais, até em alguns momentos ficarem acima dos 40 reais por saca, quando a gente olhava o mercado BMF, B3, aqui em Campinas, o indicador do CPEA. Mas uhum. Esse movimento altista, ele não esteve relacionado a uma quebra de produtividade da safrinha. A gente viu que, em linhas gerais, ele acompanhou bastante a paridade de exportação. Por que, então, os preços do milho estão acompanhando a paridade de exportação, mesmo com uma redução de produtividade aqui no Brasil, de produção? Basicamente também porque o consumo, de certa forma, que a gente esperava que pudesse vir mais forte esse ano, o consumo ele também deve ser impactado. A gente está vendo até ano passado o Brasil consumiu na casa de 56 milhões de toneladas. Nós estimávamos que poderia chegar a 58 esse ano, mas nós agora já trabalhamos com 56 com um viés de revisão para baixo no consumo de milho. Então, basicamente, nós vamos depender das exportações aí dependeríamos das exportações e, por isso, o mercado está precificando bastante correlacionado com a paridade de exportação. Então, se a gente viu aí os preços recentemente dar uma pressionada, Ele está um pouco relacionado também porque Chicago, ele caiu de patamares próximos de $4 por bushel para 3,50, 3,40 também, né? Então, isso obviamente também impactou os preços do milho no mercado interno.
Essa redução do consumo interno tem a ver com greve de caminhoneiro, com os problemas nas agroindústrias, enfim, é uma situação que vem só se agravando ao longo do ano, né, Vitor?
Bom, basicamente, essa nossa revisão aí no consumo interno de milho, ele está bem relacionado a movimentos do setor de proteína animal. Então, não só relacionado à própria perda de animais que nós tivemos ali por falta de ração em alguns períodos, mas também até por questões assim, de embargos, por exemplo, da carne de frango no... da carne suína, por exemplo, pela Rússia, ou da carne de frango por outros países da Europa. Então, isso, de uma certa forma impactou, deve impactar a produção de proteína animal e, por consequência, acaba resultando numa menor demanda por milho para ração, né?
Uhum. A alternativa ou a mudança desse cenário seria a expansão das exportações. Mas, diante desse problema aí de atraso nos embarques da soja, isso pode acontecer, Vitor?
Bom, basicamente, se nós pegarmos o primeiro semestre, até com os dados oficiais que o Socex lançou ontem, o primeiro semestre de soja, a gente teve realmente um recuo nas exportações de junho, mas o saldo final aí do primeiro semestre, ele está praticamente igual ao do ano passado. Então, realmente, pode ser que a gente tenha um pouquinho mais a nossa janela de exportação de soja. Mas lembrando que já no ano passado a gente teve um segundo semestre de exportações de soja relativamente atípico. Já um pouco com a movimentação da China, só voltando agora na soja, mas a China realmente no terceiro trimestre do ano passado veio buscar mais soja no Brasil do que o normal.
Uhum.
Então já no segundo semestre do ano passado a gente teve um certo movimento atípico. De certa forma, uma análise que a gente faz até da questão portuária do Brasil é que realmente a gente teve alguns avanços, sim, de forma que a gente com a expansão do Arco Norte, de forma que a gente tem uma certa capacidade, sim, de tentar correr atrás de algum eventual atraso que a gente possa ter. Então, realmente, a gente mantém ali um cenário de exportações de milho esse ano acima de 30 milhões, entre 30 e 32 milhões de toneladas, né? Então, mesmo com o atraso da soja, a gente vê que a gente pode, com um eventual atraso de soja, a gente pode ter os portos operando aí com uma capacidade mais próxima da total, né?
Mas se confirmar essa exportação de 30 a 32 milhões, mais esse cenário de oferta mais curto em função das perdas que ocorreram, o cenário